Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Cidade FM de Catolé do Rocha, Paraíba, Cidade FM de Diamantina, Minas Gerais, Clube FM de Manacapuru, Amazonas, Clube FM de Ceilândia DF e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Março de 1964, março de 2014, 50 anos do golpe militar que projetou o Brasil às trevas. Celebrar? Não é o caso. Se lembrar? Sim, claro. Se lembrar para jamais esquecer. Então foi assim, hoje especialmente dedicado aos 50 anos do golpe militar no Brasil. Vamos mostrar durante todo o programa de que forma este golpe atingiu a classe musical, com a instituição da censura, da repressão, das torturas, dos desaparecimentos, dos assassinatos e da ausência total de direitos civis, que deixaram profundas sequelas na alma brasileira. Durante todo o programa, que terá um formato diferente, vamos ouvir depoimentos de diversos artistas brasileiros que sofreram as agruras da ditadura militar por manterem posição contrária ao regime, como foi o caso de Chico Buarque e Gilberto Gil, autores da música Cálice, que foi proibida de execução. No evento Fono 73, eles tentaram driblar a censura e cantá-la, mas tiveram os microfones cortados, sob os protestos do público e do jovem e destemido Chico Buarque.
Cálice,
xala o satita o se ama.
Cálice,
xala o de caça o te calabo.
Cálice,
xala o que te ilumina.
Cálice,
xala chuco de uma.
Cálice,
chega hoje de budo mana.
Cálice,
xala.
Cálice,
mãe,
cálice, 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 pai, afasta de mim esse cálice.
Chegou menos um bom. Alá, o menino chegou.
De vinho tinto de sangue, arroz a grega, para mudar.
Tchau.
Meu som! Tarabumba, Aranada, Parabata,
Alago,
Tarabumba, Tarabumba,
Alago.
Afasta de
esse cálice. Afasta de mim esse cálice.
Alô? Alô, alô, alô. Olha, eles estão empurrinhando muito, sabe? Esse nosso também, Galson, não estava no programa, não. Estava no programa, claro, está no programa que eu não posso cantar a música, nem posso cantar Ana de Amsterdã. Não vou cantar nenhuma das duas, mas desligar o som não precisa, não.
Disponível no YouTube, há também um depoimento de Gilberto Gil para um programa de uma rede de TV, que foi um dos arautos da ditadura, explicando como, numa Sexta-feira da Paixão, começou a nascer Cálice.
Eu me lembro, saí dali daquela coisa, peguei o telefone, liguei para Chico e disse: Chico, eu tive uma ideia do Cálice. Hoje é sexta-feira, ficou essa ideia, a coisa do Cálice. Vamos partir por aí. Ele fez: tá bom, vamos embora. Vinha para cá amanhã, que é sábado de Aleluia. Você vem para aqui, ele morava na Lagoa, ali na Borges, né? De Medeiros, se não me engano. É um edifício, morava lá na cobertura, e a gente via a lagoa, até acabou entrando o monstro, para ver emergir o monstro da lagoa que ele botou na letra. E então eu fui para lá, na varanda dele, ele botou a mesinha lá e tal, disse: quer tomar alguma coisa? Ele disse: eu tenho uma bebida aqui que eu gosto de vez em quando tomar, quer provar? Era o Fernê, né? A bebida amarga. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e etc. E eu me lembro que quando eu cheguei, disse assim, sentamos ali e tal, ele serviu a bebida. Eu disse: pois é, e a ideia do cálice? E ele disse assim: pois é, tem o cálice esse e tem o cálice. Então foram as duas coisas, a ideia do tormento, né, do sofrimento e físico e, enfim, pela tortura e a censura, com o cálice do calar-se, do verbo cálice de Jesus e o cálice do verbo calar-se, que era a censura na época. E aí nós sentamos e fizemos. Eu já havia levado algumas anotações de início da letra. Aí a coisa da bebida amarga, que ele me serviu, entrou também. Ele botou a coisa do monstro da lagoa, que era a paisagem que a gente descortinava ali enquanto fazíamos a música. E ele, enfim, eu voltei para casa, alinhavei as últimas ideias, ele também. E, enfim, nós já havíamos combinado a melodia, como seria. Né? Que foi dali, então, ele fez duas estrofes, eu fiz duas estrofes e nós fizemos a canção, que acabou censurada. Eu tive mesmo muita dificuldade de lidar com a música Cálice. Eu, na verdade, tenho até hoje. Porque ela ela é sobre essa coisa, sobre a dor, sobre o tormento, sobre a repressão, sobre a censura. E tem essa história do pai, né? Eu tenho a impressão que é mais por aí, essa imagem da primeira pessoa da Santíssima Trindade, né? Com a sua sombra permanente sobre nós, essa ideia da paternidade como assalto à autonomia de uma individualidade, né? A sombra do pai. Eu tenho a impressão que era por aí. Eu fiquei a rejeição, uma certa dificuldade de lidar com a música vinha um pouco daí. E de um certo ar tristonho que tem mesmo na melodia, né? Pá, pá, tirarararirá, pá, tirarararará, pá, tirarararará, tarirarirarará. Isso, enfim, me tocava muito a alma de uma forma muito, muito tristonha mesmo. Eu ficava assim, com dificuldade. Eu tenho dificuldade de cantar essa música até hoje. Até hoje. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
O golpe de 1964 não foi levado a cabo apenas por forças militares. Contou com a participação relevante de classes oligárquicas, podendo ser classificado como um golpe de classe com o uso da força militar. Não se sustenta, portanto, a alegação de que o golpe traduziu uma guerra civil entre um lado comunista e o outro que defendia a ordem democrática. Pelo contrário, o Estado foi agente de repressão e de terror aplicados por meio de atos institucionais que sufocaram, torturaram e mataram lideranças políticas, artísticas e até pessoas comuns que, pelo biotipo, foram confundidas com comunistas. O compositor Tibério Gaspar foi um dos que teve a carreira prejudicada, principalmente depois do lançamento de BR3, feito em parceria com Antônio Adolfo. A música foi apresentada no 5º Festival Internacional da Canção, promovido pela Rede Globo, em 1970, levando o público ao êxtase com a performance do cantor Tony Tornado, acompanhado pelo trio Ternura e o quarteto de Osmar Milito, e que conseguiu o 3º lugar. Tony estava recém-chegado dos Estados Unidos, onde morou na década de 1960 e teve contato com a música negra das gravadoras Motown e Stax e com James Brown, o suficiente para que os órgãos de segurança o encarassem também como um agente disseminador do movimento dos Black Panthers da Filadélfia no Brasil. Na época, diversas empresas de comunicação e jornalistas inescrupulosos prestaram serviços para a ditadura e deram efetiva contribuição para o terror e a desinformação que se instalou no país. Foi o caso de Davi Nasser, que também era compositor musical, e o colunista Ibrahim Suede.
Eu gostaria que você contasse a história de BR3.
Olha, a BR3 é o seguinte: o Antônio Adolfo tinha feito... A gente estava fazendo show em Minas Gerais, em BH, em Belo Horizonte, e ali tinha uma estrada muito sinuosa, muito perigosa, que era a BR-3, que ligava o Rio de Janeiro, passava ali por Juiz de Fora e tal, até chegar a Belo Horizonte. Era uma estrada extremamente perigosa e houve muitos desastres fatais lá, muitos. E tinha inclusive um viaduto lá que chamava Viaduto das Almas, ou da Morte, Viaduto das Almas, se não me falha a memória. Era uma curva que entrava num viaduto. Ali muita gente saiu lá de cima do viaduto e caiu naquele precipício e faleceu, morreu, famílias ali. Então, a gente, indo para Belo Horizonte, veio, o Antônio me apresentou essa ideia, né? A melodia inicial. E eu imediatamente associei a estrada. Você vê que ela tem um formato... assim, A, B, C, né? O que aconteceu? Eu peguei, comparei a Estrada da Vida à BR-3. A gente corre na BR-3, a gente morre na BR-3. Esse foi o refrão inicial. E daí eu, mais ou menos, tracei flashes, assim, poéticos, dos acontecimentos que estavam no momento. Nós estávamos vivendo, todo o povo brasileiro. Era numa época também de recessão, uma época de onde havia o regime militar, né? Eu procurei colocar esses ingredientes. Por exemplo, quando eu digo há um Jesus Cristo feito em aço, crucificado outra vez, eu digo porque o materialismo estava de tal maneira que todo sentido assim, da espiritualidade foi jogado em segundo plano. Há um foguete que rasgando o céu, cruzando o espaço, porque a conquista do homem, né, no espaço, indo à lua e tal. E depois aí vai, né? Eu falo também das drogas, entendeu? Que muitas vezes é um ponto de partida, mas às vezes é um porto de um talvez. Quer dizer, eu não faço nenhuma apologia à droga. O terceiro, eu digo que há um crime no longo asfalto dessa estrada, porque realmente um herói fabricado a cada mês. Então era isso que existia também. Porque enquanto havia esse regime de mão de ferro, aqui às vezes, sabe, as pessoas sumindo aqui, né, em cada curva da estrada. Então eu também denunciei isso. Bom, esses foram a maneira que foi feita a BR-3. A história verdadeira da BR-3 é essa, muito diferente do que se depois foi propagado pelos próprios militares, dizendo que a BR-3 era uma veia do braço. Isso tudo foi uma invenção deles, entendeu? Que foi, inclusive, os arautos dessa invenção foi o Ibrahim Suede e o Davi Nassi, que propagaram isso nos jornais, etc. Mas uma lavada mentira. Não tinha nada que ver com isso. A BR-3 era simplesmente isso que eu estou contando a você.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Geraldo Azevedo.
Ainda hoje eu acho que, em termos de comunicação, não existe nada igual ao rádio. Até porque você não precisa estar preso. Mas eu acho que o rádio, eu acho que é o meio de comunicação mais democrático, né? Você pode estar no carro, você pode estar em casa, fazendo afazeres, e o rádio está presente em você sem você precisar você estar tão só nele. Quer dizer, você pode fazer outras coisas e o rádio está junto com você. E acho que ele nunca vai perder o seu lugar com todos os meios de comunicação que cada vez mais evoluem através de... Hoje em dia a gente tem internet. Então eu acho que o rádio é a coisa mais importante.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, hoje especialmente dedicado aos 50 anos do golpe militar no Brasil. Vamos mostrar durante todo o programa de que forma este golpe atingiu a classe musical com a instituição da censura, da repressão, das torturas, dos desaparecimentos, dos assassinatos e da ausência total de direitos civis que deixaram profundas sequelas na alma brasileira. Centenas de pensadores e artistas nacionais tiveram de se exilar em outros países para salvar a própria pele. Dentre eles, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ricardo Vilas, Augusto Boal, Darcy Ribeiro e Geraldo Vandré. Este último, um exemplo ainda vivo da truculência. Os militares se sentiram achincalhados com a letra de Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que foi a gota d'água para iniciar uma caçada ao cantor logo após a decretação do AI-5.
La 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 seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
O cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo, que fazia parte da banda de Vandré, tem o testemunho dos últimos momentos de liberdade e de sanidade de Vandré antes de uma viagem sem volta do cantor e compositor paraibano. Eu gostaria, até para resgatar um pouco da história da música brasileira, que você falasse da sua relação com Geraldo Vandré.
Olha, foi um momento muito importante da minha vida, talvez definitivo na minha carreira, porque eu até ali, em 67, o Vandré tinha terminado de fazer daquele grande sucesso, vamos dizer assim, que ele ganhou aquele festival da canção, né? Com a música, para não dizer que Faria das Flores, né? Caminhando e Cantando, que na verdade quem ganhou o festival foi Tom Jobim e Chico Buarque com a música Sabiá. Mas o grande vencedor, eu acredito, que tenha sido o Vandré, porque a grande maioria do Brasil sabe Caminhando e Cantando. E uma pequena minoria é que sabe Sabiá, né? Então, quer dizer, eu acredito que ele foi o vencedor pela popularidade da música. E é tanto que as pessoas protestaram muito com o júri. Eu me lembro que Tom Jobim chegou a chorar, porque foi vaiado em prêmio Maracanazinho, pelo Maracanazinho inteiro. Foi vaiado, né? Quer dizer, ele não, né? Na verdade, ele não foi vaiado, não foi Tom Jobim. Ele foi vaiado, quem foi vaiado foi o júri, né? Que escolheu a música que não era mais popular. Bom, eu sei que Vandré saiu daquele festival ali, achando que era um momento especial dele, e procurou algumas pessoas para fazer novos músicos, para fazer um show, né? E a gente tinha formado esse quarteto, eu, Naná, Nelson Ângelo, que é aquele compositor mineiro do Clube da Esquina, e Franco da flauta, que hoje é Franco do Choro da Feira, né? Que hoje em dia ele é conhecido pelo Choro da Feirinha lá da General Glicério, no Rio de Janeiro. E a gente formou esse quarteto e foi acompanhar Vandré, que foi um momento para mim muito especial, assim, porque eu estava fazendo uma coisa no qual a minha ligação era totalmente integral à música brasileira, numa contestação, dentro de uma dimensão política, cultural, política, cultural, né? E eu estava ali, isso é que eu queria, até porque eu vinha de movimentos estudantis lá de Pernambuco, e a gente chegou a fazer temporada no Rio de Janeiro e começou a viajar pelo Brasil. Porém, demorou muito pouco esse processo, porque foi no ano 68, e quando foi dezembro de 68, a gente estava fazendo um show aqui em Anápolis. No outro dia, no dia que instituiu o AI-5, a gente tinha show marcado aqui, em Brasília, né? E, mas já em Anápolis, quando a gente acordou de manhã, aquele caos assim, já, a pessoa, olha, não, já dizendo assim, Vandré, não vá para Brasília e não volte para casa, que sua casa já foi invadida, a casa do seu pai foi invadida pela polícia, a casa da sua tia Ângela, que era uma tia que ele tinha lá, que a gente ensaiava muito na casa dela, foi invadida, você tem que procurar um lugar para ir. Então, dali, daquele show em Anápolis, a gente passou, ou seja, de um grande sucesso que a gente estava fazendo, a gente passou para uma clandestinidade, foi uma coisa assim horrível, porque a gente saiu de lá assim, quase como um clandestino. Eu me lembro que o Vandré parava o carro no meio do caminho, porque o Vandré tinha aqueles rompantes assim, eu vou ficar aqui, eu vou criar uma guerrilha, coisa e tal. O Naná Vasconcelos, que não gostava muito de política, ele tinha uma raiva do Vandré, esse cara quer ser Che Guevara. Você vê? E ele usava boininha também, igual a Che Guevara. E acho que ele se copiava naquele tipo, ele fazia aquele tipo, para se parecer mesmo com Che Guevara e tal, então, de muita manifestação, uma coisa assim. E eu me lembro que o Naná ficava danado com ele, com essas coisas. Vou dar uma porrada nesse cara, se ele começar a parar esse carro toda vez para dizer que vai fazer guerrilha aqui. E eu sei que ele parou várias vezes, mas terminou que a gente foi para São Paulo, Vandré se escondeu por lá.
Vandré também se escondeu na casa de Dona Araci, segunda esposa de Guimarães Rosa, e na casa da jornalista Marisa Urban, no Rio de Janeiro, antes de empreender sua viagem ao exílio, que começou pelo Chile, depois França, Argélia, Alemanha, Itália e novamente o Chile. Ao desembarcar no Brasil em 18 de junho de 1973, fato noticiado pelo Jornal do Brasil daquela sexta-feira, foi preso e passou 33 dias incomunicável nos quartéis do Exército. Foi obrigado a simular um novo desembarque em Brasília, onde, no aeroporto, gravou entrevista compulsória para uma produtora de vídeo, dizendo que não fazia música de protesto e que não era contra o Exército. Queixou-se que a música, para não dizer que não falei das flores, havia sido apropriada por um grupo político contra a sua vontade e que, dali em diante, só faria canções de amor e paz. Nem isso o espectro de Vandré conseguiu fazer depois que foi posto em liberdade. Embora afirme que os militares nunca encostaram um dedo nele, parece que sua sanidade, sua lucidez e sua voz ficaram para sempre nas fétidas prisões do Exército.
Bom, o fato é que Vandré ficou difícil de você ter acesso a ele, até porque ele sempre foi uma pessoa muito sensível. Eu acredito que ele tem uma facilidade de compor muito grande, assim, não tem um grande conhecimento musical, nada, mas ele tem uma inspiração, assim como o seu, que não tem muito conhecimento musical e, no entanto, tem uma transcendência melódica. Eu sei que o Vandré, com dois acordes, ele faz tanta melodia bonita, acredito até que ele venha compondo sempre aí, mas o fato é que ele ficou uma pessoa difícil, porque tem momentos de muita lucidez, assim, mas tem momentos que ele fica totalmente fora de si, ou seja, existe um comportamento não muito normal em relação a ele. Eu não tive mais acesso a ele. Me lembro que a última vez que eu procurei ter um contato com o Vandré, eu me lembro que estava eu e o João do Vale, o finado João do Vale, e a gente foi procurar, ele estava lá em João Pessoa, e alguém falou assim, ele tinha ido no meu hotel procurar por mim, e me esperou no hotel muito lá, e eu não cheguei porque eu estava fazendo divulgação de um disco meu lá, nas rádios. Ele saiu, aí daqui a pouco, não, mas ele está no restaurante de fulano e tal, que era um cara da Polygram, que tinha uma casa de disco do lado. Aí, quando eu cheguei lá, o dono do restaurante, que é o dono da casa de disco, disse, olha, ele está lá, mas ele está naquele momento de crise. Ele entrou na minha loja, botou um disco de ópera lá, ninguém consegue entrar, que está no maior volume, ouvindo ópera lá. Ninguém entra naquela loja lá, porque está, mas está muito alto. Aí, realmente, de longe, você já ouvia. Aí chegamos lá, aí eu e o João, vamos lá. João, vamos falar com o Vandré, vamos. Aí chegava lá, oi, Vandré. Eu olhava para a gente assim, não se manifestou em nenhum momento de falar com a gente. E aquela som alta assim, Vandré! Pô, olhava assim, olhava para a gente, olhava para o João, olhava para mim, e parece que não via ninguém, não falou com a gente. Então, deixa o Vandré para lá, vamos, João, vamos lá.
Complicado, né?
Geraldo Azevedo, parceiro de Vandré na belíssima Canção da Despedida, conta agora a experiência nas prisões, as torturas que sofreu, e ainda fala como foi criada a Canção da Despedida.
Não, e nesse intro dessas viagens, todas essas turnês que a gente estava junto em hotel, a gente começou a ter uma ideia, é incrível, a gente começou a ter uma ideia da música. Eu tinha feito a música Canção da Despedida, a melodia toda, e Vandré, olha que incrível, Vandré começou a fazer a letra. E na letra, isso antes de acontecer o AI-5, ele já começou esse verso. Já vou embora, mas sei que vou voltar. Ele fez esse verso sem ter noção nenhuma de que ia cair no exílio, cara. Isso é uma coisa incrível.
Premonitório.
Aí, quando eu estou no Rio, eu era o diretor musical, na verdade, a ligação que o Vandré tinha, pelo fato também de eu ter essa visão mais político-cultural de que os outros músicos, porque os músicos, músico é aquela coisa, mulher, futebol e música, né? De modo geral, os músicos. E alguns outros músicos têm uma noção mais social, político e tal, mas naquele tempo era assim. Então, como eu tinha essa coisa, ele se ligava muito a mim. Então, eu era quase como diretor musical para ele. Entre os músicos e o Vandré, eu era um intercalador, vamos dizer assim. E aí, ele, quando chegou, ele conseguiu uma casa para ficar no Rio de Janeiro, que foi a casa da mulher de Guimarães Rosa, escondido lá. Aí mandou-me um recado para eu visitar ele, e era um esquema, me lembro assim, que tudo mudava de condução umas três vezes para chegar na casa dele, com medo de ser seguido, aquela coisa toda. Era tudo naquele tempo, eu via paranoico. E vocês veem que a gente encontrei na casa dele lá, começamos dar continuidade ao trabalho. Aí ele já entrou na onda, embora já a coisa premonitória, deu a continuidade que, do rei mal coroado, que era o rei. Por que o rei? Porque o governo era Arthur Costa Silva, e Arthur era nome de rei. Então, um rei mal coroado, entendeu? Não queria muito sorrir nada. Aí ele começou toda essa... Eu me lembro que a gente começou a fazer a letra da música nesse tempo, na casa da mulher de Guimarães Rosa. Não terminamos. Aí ele também se mudou para a casa da Marisa Urbana. Era uma fazenda. Hoje em dia, sabe onde é? Um barra shopping lá no Rio de Janeiro. Hoje em dia é um metrópole, mas naquele tempo era mato. Para chegar lá era... Pô, era uma viagem, assim. Hoje em dia é... Aquela barra hoje em dia, aquela barra lá. Ele morava num sítio ali, e o Vandré ficou escondido naquele sítio até sair dali, através de um. Não sei, foi para o Chile, né? E lá terminamos a música. E o Vandré viajou para o Chile, e do Chile ele começou a me escrever, dizendo que eu tinha que ir para lá, coisa e tal, mas eu não tinha vontade de sair do Brasil. Aí foi para Paris, escreveu muitas cartas para mim. Aí logo depois, no outro ano, eu fui preso. Eu sei que minha mulher começou a fazer carta de qualquer coisa que comprometesse, queimou as cartas de Geraldo Vandré. Eu tinha umas 15 cartas de Geraldo Vandré, ó, que ele fez para mim. Aí foi tudo queimado pelo processo do medo de comprometer. E é tanto que eu fui preso depois em 69, e depois fui preso em 75, mas em nenhum momento o nome de Geraldo Vandré apareceu na minha ficha, entendeu? Quer dizer, em nenhum momento isso associou-se. Mas teve outras associações, assim, ligado a Chico Buarque, porque eu era amigo de Chico Buarque, seu camarada. Teve coisas assim que os caras ainda tiveram agressões, porque eu era compositor também na segunda prisão. Eu me lembro assim que eu tinha uma música na novela Gabriela, e eles descobriram enquanto eu estava preso. E várias vezes na hora da novela eles me chamaram: vai cantar para nós aqui e vai dançar, entendeu? Eu estava naquele tempo despido, só de capuz, e os caras ficavam me humilhando. Aí eu ficava quieto, dava umas porradas, e eu fazia aquela dança, aquele canto, de super humilhação. Hoje em dia eu conto, mas eu tinha muita vergonha disso aí. Foi um momento mais humilhante da minha vida.
Bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Você abusou.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Antônio Carlos e Jocafe.
Na verdade, sem um rádio não existiria Antônio Carlos.
escutei muita coisa pelo rádio, né?
A gente via Ave Maria de Gounod, via Debussy, Ravel, tocava junto com música de Aldir Soriano, de Ângela Maria, desse pessoal todo da época. Orlando Silva gravou, o último sucesso de Orlando Silva foi uma música de Antônio Carlos Jobim. Isso é uma coisa maravilhosa até hoje, para qualquer compositor, você ver sua obra sendo tocada no rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Clube da Boa Música de Vitória, Espírito Santo, Clube NET de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, Comunitária Cantareira FM de São Paulo, capital, Comunitária Costa Sul, de São Sebastião, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Então foi assim, hoje especialmente dedicado aos 50 anos do golpe militar no Brasil. Vamos mostrar durante todo o programa de que forma este golpe atingiu a classe musical com a instituição da censura, da repressão, das torturas, dos desaparecimentos, dos assassinatos e da ausência total de direitos civis que deixaram profundas sequelas na alma brasileira. O atentado do Rio Centro é um exemplo disso. Às 9 da noite do dia 30 de abril de 1981, enquanto se realizava o show comemorativo ao Dia do Trabalhador, com a participação de dezenas de artistas, dentre eles Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Wagner, Gonzaguinha, Luiz Gonzaga, Chico Buarque, e a participação de mais de 20 mil pessoas, uma bomba explodiu dentro de um carro esportivo no estacionamento do Rio Centro. Os artefatos seriam plantados por dois especialistas em bombas, o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o então capitão Wilson Dias Machado, depois promovido a coronel e professor do Colégio Militar de Brasília. Com o evento já em andamento, o artefato, que seria instalado debaixo do palco, explodiu antes da hora, matando o sargento e ferindo gravemente o capitão. As bombas teriam como alvo os artistas e o público, para causar uma grande comoção popular. Uma segunda explosão ocorreu a alguns quilômetros de distância, na minha estação elétrica, responsável pelo fornecimento de energia ao local. A bomba foi jogada por cima do muro da minha estação, mas explodiu em seu pátio, e a eletricidade do pavilhão não chegou a ser interrompida. O atentado foi uma tentativa de setores radicais do governo, principalmente o SNI, de convencer os setores mais moderados de que era necessária uma nova onda de repressão, de modo a paralisar a lenta abertura política que estava em andamento. Esse episódio é um dos que marcam a decadência do regime militar no Brasil, que daria lugar dali a 4 anos ao restabelecimento da democracia. Logo após o episódio, o cantor e compositor Gonzaguinha foi incumbido de dar o aviso ao público.
Eu devo dizer a vocês uma coisa que é muito importante. Para isso, as pessoas organizadoras da festa me pediram e me falaram: talvez não chegue depois do que você souber. No meio do espetáculo, durante o espetáculo, explodiram, eu disse, explodiram 2 bombas. Essas 2 bombas que explodiram foram mais 2 tentativas de acabar com a realização dessa festa que foi conseguida. Essas suas bombas representam exatamente uma luta para destruir aquilo que nós todos queremos, uma democracia e uma liberdade. Lembre-se muito bem disso, porque depende de vocês essa festa no ano que vem. Por favor, desculpe o trabalho. A festa é sua.
O poeta e compositor Abel Silva aproveitou o mote das explosões de bombas nas bancas de revistas e no Rio Centro e compôs Festa do Interior com Moraes Moreira, uma canção de protesto originalíssima, que nem parece uma canção de protesto.
Estava acontecendo uma onda de bombas, de explosões nas bancas de jornal. A direita estava completamente enlouquecida. Além de torturar aquelas coisas todas, um bando do exército, da marinha, da aeronáutica, começou a agir sozinho. Né? O famoso terrorismo da direita, quando as próprias forças armadas de um país estabelecido para defender o cidadão, o território, por uma ideologia, começa a fazer do seu próprio povo inimigo. Aí eu queria fazer alguma coisa sobre isso, mas eu nunca entrei na coisa de canção de protesto. A minha não é essa. Eu acho que deu algumas bonitas, como o próprio Caminhando que é lindo, né? Disparado que é lindo. Geraldo já fez algumas bonitas, Chico fez algumas lindas, etc. Mas Chico fez de uma maneira mais poética. Né? Mas eu achava que eu tinha que falar isso de uma maneira tão poética que só eu mesmo explicaria. Que a razão daquilo também não fosse a minha. E eu estava levando meu filho à escola, ao jardim de infância, né? Em Ipanema, quando me veio a ideia de assim, nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Então eu disse o seguinte, meu raciocínio estava o seguinte, há uma trincheira da morte no Brasil, e os caras estão trincheirados, vão chegar, dando bola. E do outro lado está a alegria, a felicidade, até coisas como os novos baianos, como o futebol brasileiro, como o carnaval brasileiro, como a poesia brasileira, como o Brasil. E eles são a morte. Agora como é que eu vou falar isso? Aí eu. Quando eu fiz nas trincheiras da alegria, que explodiram o amor.
Foi a primeira frase que
veio. Primeira frase. Eu percebi que eu poderia fazer uma metáfora de uma guerra que fosse uma festa. A festa do interior brasileiro. A festa de São João. Onde tem. Onde veio o outro verso. Onde tem bomba, mas ninguém mata e ninguém morre. São bombas da guerra magia. Ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras desse. Sabe? Aí eu falei, caralho, então vou botar uma festa, São João, que seja a metáfora dessa guerra. Aí comecei a descrever a festa de São João sem canjiquinha, sem barraquinha, em pinceladas absolutamente originais, devo dizer isso sem falsa modéstia. É uma música que toca no carnaval, toca no São João, toca em Parabéns para Você, entendeu? A música das mais alegres foram feitas no Brasil, foram feitas o argumento à morte, a bomba do Rio Centro, porque aqui chegou a bomba do Rio Centro. Aqui, quando os caras botaram a bomba, explodiu neles próprio. Está vivo o cara, o capitão, parece que até hoje.
Um dos dois, né?
Aí eu liguei pro Moraes, falei, isso é Moraes, né?
Tudo a ver, né?
Fiquei um pouco também, entre Moraes e Dominguinho. Dominguinho é meu querido parceiro, ele também. É muito alegre, muito. Mas Dominguinho mora em São Paulo, e Moraes mora no Rio. Eu peguei e mandei pro Moraes pro telefone. Moraes, olha lá. Pega aí a caneta, eu fiz muita música assim. Muito. Pega a caneta aí. Quando chegou nessa parte, eu ditando para ele, eu fui ditando tudo normal, né? Fagulhas, quatro de agulha, desde o Rio de São João. O Moraes devia estar pensando, cara, olha, vem um carioca mandando esse negócio de São João para mim. Acabado, choque, chachado, segura as contas. Tivesse bombas na guerra, mas ninguém matava, ninguém morria. Falou, porra! para nas trincheiras da alegria, onde explodiram o amor. Coisa linda. É bem boa. Entendeu, viu? Aí você vê na música que ele leu isso, que falou, né? Nas trincheiras da alegria. Arrebentou. Aí ele pegou, aí eu liguei. Deve ter demorado uma meia hora, 40 minutos. Ele telefonou cantando ela inteirinha, exatamente como é hoje.
Foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Então foi assim, hoje especialmente dedicado aos 50 anos do golpe militar no Brasil. Vamos mostrar durante todo o programa de que forma este golpe atingiu a classe musical com a instituição da censura, da repressão, das torturas, dos desaparecimentos, dos assassinatos e da ausência total de direitos civis, que deixaram profundas sequelas na alma brasileira. O golpe de 1964 teve o apoio vital dos Estados Unidos da América, tanto no aspecto político, financeiro e militar. Os estadunidenses buscavam aumentar seu poder sobre a América Latina, impedindo que o socialismo e o comunismo avançassem sobre o continente. E para isso, não hesitaram em interferir na soberania do Brasil, prática que se mantém até a atualidade com diversos outros países. A famigerada censura, composta por funcionários da Polícia Federal, virou motivo de chacota no embate com a inteligência e a sagacidade dos compositores, que se utilizavam da linguagem de frestas para passar o recado. Assim, muitas músicas foram inicialmente aprovadas, mas diante da repercussão, foram reavaliadas e censuradas. Chico Buarque foi mestre nesta linguagem. Para simplificar o trabalho, os censores resolveram vetar a obra de Chico. Tanto que em 1974, impedido de compor, Chico inventou o personagem Julinho da Adelaide, com o qual assinou e lançou Jorge Maravilha e Acorda Amor.
Tem nada como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar, chorando, resmungando até quando não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prenhe de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do tengo, do mengo, domingo e de cosca. Ela ela pega e me pisca, me lisca, me tisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Tem nada como um dia após um outro dia no meu coração, e não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando. E como já dizia Jorge Maravilha, freio de razão, mais vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
Filha, aliás, abrir parênteses aqui para falar do autor desse último samba, cujo nome é, o nome do samba é Jorge Maravilha. O autor é Julinho da Adelaide, compositor de Morro, carioca, filho da Adelaide, que vivia no Morro da Rocinha, na favela da Rocinha, e que vivia mais nas páginas policiais dos jornais do que em outras, e de repente passou para as páginas de crônica musical, repentinamente, por causa do sucesso que corria de boca em boca das suas últimas composições, principalmente aquela que falava de um fato corriqueiro, aliás, da vida dele, que se chamava Chama o Ladrão. Um dia que ele estava dormindo com a sua companheira, Jurema, e ouviu um barulho estranho em casa, ali no portão, então, portão não, na porta do barracão. Nosso suspeito mesmo, ele olhou assim e era a polícia. Aí ele acordou depressa a mulher e falou: Jurema, chama o ladrão, chama o ladrão. Isso deu um samba que, depois desse samba, o Julinho voltou das páginas de crônica musical para as páginas policiais, tão depressa como tinha vindo.
Ao incluir Acorda Amor e Jorge Maravilha no repertório de seus shows, Chico despertou a curiosidade do público e da imprensa. O blefe funcionou, as letras foram liberadas e Chico se divertia dando crédito ao autor imaginário. Chegou uma hora que todos sabiam quem era o Julinho da Adelaide, menos os censores. Foi ainda Chico Buarque que profetizou que, apesar dos militares, amanhã iria ser outro dia. A ditadura, que durou 21 anos, deixou sequelas profundas na educação, na cultura, na economia, na segurança, na política e na alma do povo brasileiro.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Desde 1985, que estamos acendendo velas nos becos, imprimindo luzes para iluminar os destinos da nossa democracia, que, como todos sabemos, ainda está cheia de defeitos, precisa ser aperfeiçoada. E para isso, nós temos o recurso do voto, direito impensável sob o regime ditatorial. Para aqueles que, por pura ignorância, estão conclamando a volta dos militares ao poder, ditadura militar, nunca mais.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde
que vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Apesar de você amanhã há de ser outro dia.
Ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é... anote aí. programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.